Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a SBG, a doença causada pela elevação da pressão intraocular, sobretudo, atinge cerca de 2% dos brasileiros acima dos 40 anos de idade, ou seja, em torno de 1 milhão de pessoas. Lembrando que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Para falar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com o oftalmologista, Dr. João Vilaça, diretor médico fundador do Hospital da Visão de Pernambuco, o H-Visão, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Vamos falar pouco justamente sobre o glaucoma. Eu falei, não é, da pressão intraocular, mas ela apresenta sintomas, não apresenta? É uma doença silenciosa ou não, doutor João Vilaça?
Pois é, Jota. O grande problema é esse, que o glaucoma, na maioria das vezes, 95% dos casos, que é o glaucoma chamado glaucoma crônico simples, ele é silencioso. Só 5% dos glaucomas podem provocar dor, que é aquele glaucoma agudo, né, que é um glaucoma extremamente severo. Uhum. Mas a grande parte dos glaucomas, que é o crônico simples, ele é silencioso. Geralmente o paciente não percebe que ele tem essa doença, a não ser que ele procure o oftalmologista, né, e através da pressão ocular detecte um aumento de pressão ocular. E esse é o grande problema. Por ser uma doença silenciosa, ele só vai perceber, Jota, quando ele já está começando a perder a visão periférica, a ponto dele ter dificuldade até de caminhar, de dirigir. Uhum. Ele fica inseguro quando ele está caminhando, porque ele pode bater nas coisas do lado, né? Ele pode bater numa cadeira, pode não ver uma pessoa que está do lado. Uhum. Ele pode estar atravessando alguma rua, alguma calçada, e aí não está vendo quem está do lado, uma bicicleta.
Entendi.
Então, assim, ele começa a perceber que ele não está vendo a visão lateral.
Uhum.
E aí ele procura o oftalmologista.
Isso, então ele só vê, claro, o campo frontal de lado, vai ficando... É embaçado, doutor João?
Ele começa, aí numa fase mais avançada, ele começa a ter uma visão que a gente chama visão tubular. É como se você pegasse um tubo, assim, por exemplo, um tubo de um cano, tipo, e você olhar por um tubo.
Brechando.
Exatamente. Exatamente. E essa visão tubular, ela vai fechando, até que vem a cegueira, né? E aí, como você já tinha comentado, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo.
Ou seja, uma vez instalada, não tem como mais reverter, você perde, de fato, a visão, não é?
Exatamente, o que você perdeu.
Uhum.
A finalidade do tratamento é preservar o que ainda resta do nervo óptico. Porque quando a gente fala, Jota, em pressão ocular, na verdade o glaucoma é uma doença do nervo óptico. A pressão ocular, o aumento da pressão é que causa lesão do nervo óptico. Mas o glaucoma, na verdade,
uhum,
é uma doença que ela vai destruindo lentamente o nervo óptico. Cada fibrazinha ali do nervo óptico,
uhum,
com o aumento da pressão, ela vai morrendo. Morrendo até que todo o nervo óptico, ele é destruído pelo aumento da pressão.
Entendi. Doutor João Vilaça, é importante que quando se fala assim, olha, pressão intraocular, opa, pressão na visão, no olho, aí a pessoa pensa assim, oxe, tem a ver com a pressão arterial ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É verdade, Só o nome é parecido, né?
Pressão.
Mas todas elas são distintas.
Pois não.
Nenhuma interfere na outra.
Uhum.
Você pode ter pressão ocular alta, ocular, e pressão arterial baixa e vice-versa.
Uhum.
Mas, assim, elas não têm correlação. Realmente não existe uma relação direta.
Entendi. Naquele exame que é recomendado por vocês, profissionais da área, de no mínimo uma vez ao ano, a pessoa dá para detectar se ela tem glaucoma ou não, isso é perceptível através do exame simples?
Isso, O exame mais simples, mais básico, é o exame da pressão ocular, que é a tonometria,
uhum,
de aplanação. E a partir daí, uma vez detectado que a pressão ocular está fora dos níveis seguros, aí existe uma série de exames complementares.
Uhum.
Aí vem, né, a campimetria, vem a tomografia de coerência óptica, uhum, para analisar o nervo óptico. vem a curva de pressão ocular, vem uma série de exames que vão complementar e direcionar qual é o melhor tratamento do paciente.
Então, deixa eu ver se eu entendi. J. Batista vai lá no H-Visão, fez um exame rotineiro. Opa, aí doutor João Vilaça percebeu que existe algo de irregular. J. Batista, vamos fazer mais outros exames, que aí eu quero detalhar, porque eu percebi algo, pode não ser nada, mas eu quero ter a certeza. É isso, né, doutor?
É isso aí, São dois sinais clínicos que você observa num exame de rotina simples, que é a pressão ocular, que é a tonometria, e o exame também J de fundo de olho. Porque no fundo de olho, você observa o nervo óptico, e se você vê o que a gente chama de escavação do nervo óptico, um aumento de escavação, você também suspeita de glaucoma. Porque você pode ter até uma pressão ocular alta, mas se tiver um aumento de escavação no exame de fundo de olho, o paciente pode ter um glaucoma que é raro, chamado glaucoma de pressão normal. Que isso também é incomum, assim, não é tão comum, mas é isso que alerta a gente, né? No consultório, no, na consulta simples de rotina.
Entendi.
Aumento de pressão ocular e alteração na escavação do nervo óptico.
Existe correlação, por exemplo, do glaucoma com alguma doença pré-existente, diabetes, hipertensão ou não, doutor?
Sim, sim. O diabetes, principalmente, né? A correlação com o diabetes. Hipertensão arterial também. Pacientes míopes também, automíopes também são mais propensos. O fator étnico, a etnia também. Os negros, a raça negra tem mais propensão. Casos hereditários também. Na família é importante. Pais, mãe, pai, mãe, irmãos com glaucoma. Você tem que dar uma atenção especial para esses pacientes. E pacientes em uso de medicamentos que possam aumentar a pressão do olho, principalmente os corticoides orais.
Doutor...
Então, esses pacientes que têm esse histórico, você tem que dar mais atenção e ter uma revisão periódica mais próxima, né? Não esperar. Esses pacientes, por exemplo, deveriam ser vistos cada 6 meses.
Entendi.
Mas se não tiver esse histórico, uma revisão anual é suficiente.
O glaucoma tem uma idade específica para aparecer ou não? E depende, doutor João.
Assim, nós temos os glaucomas congênitos, né? Que é aquela criança que ela nasce já com glaucoma, né? São os casos mais raros. Mas a maioria dos casos, que é o glaucoma de crônico simples, ele vai aparecer, ele vai surgir depois dos 40 anos, 50, né? Então, tem essa idade mais comum é depois dos 40. Tem também os glaucomas secundários, que são aqueles glaucomas provocados por alguma alteração externa, tipo um trauma, um trauma automobilístico, que teve uma lesão no olho, ou então um paciente que teve uma inflamação dentro do olho muito severa, uma uveíte, por exemplo, pode ter um glaucoma também secundário a algum problema externo. Mas a grande maioria, Jota, é depois dos 40 anos.
Entendi. Então são glaucoma no contexto geral, mas tem essa subdivisão, né?
Tem várias subdivisões.
Pois não.
Exatamente.
Pois não.
Tem várias.
Tem a congênita.
A congênita, aí você pega a congênita, tem também até o glaucoma infantil também, que já aparece depois. Tem algumas síndromes que tem glaucoma na primeira década de vida. Aí depois nós temos os glaucomas. Podem aparecer no jovem por inflamações tipo uveítes, que a gente chama uveítes, são inflamações intraoculares, ou por acidente, né? Ou acidente automobilístico, outro tipo de acidente. Aí depois vem os glaucomas, que é o glaucoma crônico simples, que é o mais comum, que é depois dos 40 anos. E tem também o glaucoma agudo, que é aquele glaucoma em que a pressão vai ficar muito alta, vai para 40, 50, que também vai acontecer mais tarde um pouco.
Entendi.
Então, tem essas subdivisões do glaucoma.
Estamos conversando com o Dr. João Vilaça, oftalmologista, diretor médico do H-Visão, é o nosso convidado no mês de abril, que é o abril marrom, com um cuidado todo especial para a visão. Dr. João Vilaça, outro detalhe ainda sobre o glaucoma. O senhor falou de origem, enfim, idade, mas o tratamento, uma vez diagnosticado, existe um tratamento, existe mais do que um tratamento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Pronto, é. O tratamento, o primeiro tratamento de eleição, né, que você deve sempre iniciar, é o tratamento clínico com uso de colírios. Existe hoje uma gama enorme de medicamentos antiglaucomatosos, aí tem os beta-bloqueadores, os inibidores de anilase carbônica, tem as prostaglandinas, tem uma série de colírios, você pode usar um, dois ou três colírios. Né? Tem aqueles colírios muito rebeldes que você só consegue baixar a pressão com dois ou três colírios.
Uhum.
Mas aqueles casos que mesmo o colírio, o glaucoma esteja evoluindo, Jota, aí você tem que partir para um procedimento cirúrgico. É, pode ser um tratamento cirúrgico propriamente dito, ou você pode iniciar com laser.
Uhum.
Hoje, nós temos, inclusive aqui no HVisão, nós temos um laser inovador chamado Ciclo G6, que é um laser não invasivo, você não tem corte, não tem incisão, é um laser que não entra dentro do olho, e ele consegue baixar a pressão com uma ou duas sessões desse laser.
Uhum.
Se você não consegue, Jota, também com esse laser baixar a pressão, aí tem o tratamento cirúrgico mesmo, que é o tratamento invasivo, que chama-se trabeculectomia,
uhum,
que você faz uma fístulazinha para que o líquido, toda vez que a pressão aumente, essa fístula, essa válvulazinha, ela funcione e a pressão ocular baixa.
Que é o tratamento convencional, né?
Esse é o cirúrgico convencional.
Uhum, uhum.
Mas hoje nós temos esse laser, o ciclo G6, que faz com que a gente consiga não necessitar de uma cirurgia tão invasiva como é a trabeculectomia.
Entendi.
Principalmente em pacientes mais velhos, né, pacientes de uma certa idade, que aí é interessante você usar o laser, visto que é um tratamento que tem uma recuperação mais rápida.
O laser pode ser usado, então, para qualquer pessoa, não é isso?
É, tem as indicações, né? Você primeiro vai tentar colírio, vai tentar com colírio.
Certo.
Se você não resolver com colírio, o laser seria a segunda opção.
Entendi. Então,
e a terceira seria a trabeculectomia, que é a cirurgia, aquela cirurgia que eu falei, que tem incisão, tem corte, né? Seria essa terceira opção.
O doutor João Vilaça, muita gente se pergunta se uma vez passando por um tratamento como esse, seja o laser, seja a própria cirurgia convencional, a utilização de colírio tem que ser para o resto da vida, é?
Pois é. A gente fala o seguinte, não existe a cura do glaucoma, existe o controle do glaucoma, como também não existe a cura da hipertensão arterial, né? Existe o controle da hipertensão arterial.
Diabetes também, então, por aí vai, né?
Também, e aí vai, doenças crônicas,
perfeito,
né? Porque o glaucoma é uma doença crônica, como várias outras doenças, como você comentou. Então, é tratamento para a vida inteira, Jota. Você vai ter que conviver com colírio a vida inteira.
Uhum.
Então, não existe um tratamento que você use o colírio por um, dois, três meses e fique curado, né, do glaucoma.
Uhum.
Você vai ter que ser sempre acompanhado pelo oftalmologista e sempre com o uso do colírio.
Entendi. Geralmente, uma pessoa que passa com um processo desse de glaucoma, ela pode usar óculos, ela vai usar óculos, ela pode utilizar lentes de contato. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Isso. Não impede de maneira nenhuma o paciente que usa colírio, ele usar. Geralmente pacientes que fazem uso de colírio para glaucoma, geralmente usam óculos,
uhum,
porque geralmente tem mais de 40 anos, geralmente vão ter vista cansada, né?
Uhum.
Certamente vão estar usando óculos para perto. E lente de contato não é proibitivo, não, você, uhum, usar lente de contato. Claro que o colírio, como ele tem conservantes, né? Mas a gente sempre recomenda usar o colírio antes de usar a lente de contato.
Uhum.
Né? Então, e apesar também, como as lentes hoje de contato geralmente são descartáveis, você não vai provocar nenhuma alteração importante na lente, visto que essas lentes descartáveis vão durar 30 dias, né?
Uhum.
Então tem essas orientações, né? Usar o colírio antes de colocar a lente.
Uhum. Agora, tem muita gente que diz que o médico passou um colírio, mas eu não me dei com ele. Quando acontece isso? Aí muda justamente para que aquela pessoa possa se adaptar ao colírio, é, doutor João?
É verdade, é muito comum, Jota. Essa pergunta é muito importante, muito interessante. Muitos dos colírios para glaucoma têm muitos efeitos colaterais, né? Principalmente olho vermelho, né, é um dos efeitos colaterais mais comuns, ardência nos olhos, queimou, fotofobia. Então, às vezes é necessário, como você disse, substituir o colírio por uma outra linha de tratamento.
Entendi.
De colírio, né? Uhum. Porque você, por exemplo, as prostaglandinas, que é um dos medicamentos usados para glaucoma, ela é uma das que tem mais efeitos colaterais. E aí você tem que trocar a prostaglandina ou por um beta-bloqueador, ou por um inibidor de anidase carbônica, ou outra linha de medicamentos. Mas é muito comum, realmente, às vezes. Você tem que substituí-la.
Entendi. Muito bem. Doutor João Vilaça, com relação a esse processo do laser e também da cirurgia convencional pós-cirúrgico ou pós-tratamento, a pessoa leva uma vida normal pelo fato de ter o glaucoma, ela é impedida de algumas atividades ou não, sei lá, mergulhar no mar, água salgada, água de piscina com cloro, jogar futebol, são impedidas ou não? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Olha, Jota, se o paciente foi submetido a um procedimento, ou a laser, ou cirúrgico, como a trabeculectomia, realmente ele tem aquele período de 30 dias que ele tem que ter uma certa restrição, né? A banho de mar, banho de praia, piscina, algum esporte que ele possa levar alguma pancada no olho.
Mais radical, né?
Exatamente, um esporte mais radical. Isso no pós-operatório.
Entendi.
Né? Até o 30º dia. Mas depois disso, não. E assim como também os colírios também. Não existe nenhuma restrição, né? O paciente que faz uso de colírio, de ter qualquer tipo de atividade, porque não vai interferir no resultado pressórico do paciente. Não vai interferir na pressão, não.
Muito bem. Doutor João Vilaça, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de ressaltar dentro do tema? Fique à vontade.
Ah, obrigado. Não só para, realmente, como nós estamos no mês, né, do Abril Marrom, que é a conscientização e prevenção e reabilitação visual, e como você tinha dito, Jota, no começo, que o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, nós temos quase 1 milhão, né, de brasileiros com glaucoma, é lembrar o paciente, principalmente aqueles pacientes depois dos 40 anos de idade, procurar um oftalmologista para um exame de rotina. E se ele tiver um histórico familiar de glaucoma e alterações suspeitas, esse acompanhamento tem que ser semestral. Então é só o que eu quero passar aí para os ouvintes, vocês que têm histórico familiar, que têm mais de 40 anos, procure um oftalmologista, não é? E faça seu acompanhamento periódico. É isso que eu queria passar para vocês, essa conscientização, né? Para que a gente possa prevenir, não é, uma possível cegueira que poderia ser reversível, não reversível, mas poderia ser evitada, não é, se o paciente tivesse a consciência da gravidade da doença e esse acompanhamento periódico.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.